quórum, não é? Colegas, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Primeiro ponto, aprovação da ata número 51. Quem tem alguma coisa a dizer sobre a dita? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos um parecer sobre o relatório do Governo Portugal-União Europeia 2011. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP, Paulo Sá, tenha a bondade.
Senhor Presidente, a Senhora Deputada Paula Santos está numa reunião da Comissão de Saúde, deve estar aí a chegar a qualquer momento, portanto eu solicitava, caso okay. Os demais me frequentarem o vice-conveniente, passar este ponto para o fim da ordem de trabalho.
Muito obrigado. Vamos, isso e ali esse. Então passamos ao ponto 3, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Senhor Secretário de Estado com no âmbito da MOMAOT sobre a construção da barragem da Foz do Tua. E aí, assim, a senhora deputada Catarina Martins agradece, porque também está noutra reunião. Tenha à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acha que é necessário que esta Assembleia da República possa debater com o Governo o que está a acontecer com a barragem de Foz do Tua, nomeadamente tendo em conta a proposta de resolução da Unesco elaborada pelo ICOMOS, que fez o parecer técnico. Consideramos que não é neste momento uma questão que deva ser debatida no âmbito da cultura, uma vez que o próprio Secretário de Estado da Cultura disse que os organismos da cultura deram todos os pareceres e, portanto, que isto agora estaria tudo no âmbito do Plano Nacional de Barragens e é nessa sede que deve ser debatido. O Bloco de Esquerda propôs na Comissão de Economia que se pudesse ouvir o Sr. Secretário de Estado da Energia sobre esta matéria. Foi entendimento da maioria, PSD, CDS, que o Plano Nacional de Barragens não deveria ser discutido em sede da Comissão de Economia, mas, uma vez que a barragem do Foz do Tua está ligada a uma zona protegida, devia ser discutido sim nesta Comissão e com o Secretário de Estado competente da área do Ministério do Ambiente. É exatamente esse o requerimento que aqui apresentamos, no seguimento do que foi defendido pela maioria na Comissão de Economia. Muito obrigada.
Muito obrigado, meus caros colegas, têm apreciação. Sr. Deputado Leitão Amaro. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu gostaria de dizer que, tal como dito aliás em plenário, o PSD acompanha a preocupação manifestada primeiro pelos Verdes, depois pelo Bloco de Esquerda, em plenário, não sei se em comissão foi em ordem diferente e, portanto, não queria valorizar a precedência. É um tema que, como disse... Sim. Portanto, não queria afetar e pronunciar-me sobre precedências, mas dizer que acompanhamos a preocupação. Aliás, acompanhámos desde 2009, pelo menos, com preocupação a concessão e o licenciamento das várias barragens do Programa Nacional de Barragens. E como tal, as notícias recentes relativamente a um aspecto específico de uma das barragens, que é a possibilidade de afetar a classificação do Alto Douro como património mundial, preocupam-nos também. Serenam-nos as declarações do Governo, no sentido de que tudo está a ser feito e será feito para evitar essa desclassificação, mas julgamos também pertinente que o Governo responda na Assembleia perante todos, perante os deputados, quaisquer dúvidas que existam. E, como tal, achamos que faz sentido que o Governo se pronuncie sobre essa matéria. Sucede que a Senhora Ministra estará nesta comissão daqui a 2 semanas, exatamente, ou menos de 2 semanas, aliás, o que seria naturalmente o âmbito temporal mínimo, provavelmente, para se marcar uma reunião. É normal uma audição do Ministro acontecer, ou de um membro do Governo, acontecer nesse período de tempo. Por outro lado, fico com algumas dúvidas nós próprios sobre o requerimento do Bloco de Esquerda na parte em que coloca como questão o Secretário de Estado responsável, sem identificar qual era o Secretário de Estado que pretendia ouvir. porque sobre matérias, sobre, há sobre aspectos diferentes e intervenções possíveis sobre diferentes membros do Governo. Como tal, a nossa sugestão é que todas as questões sobre esta matéria sejam colocadas, mais do que um secretário de Estado, à Senhora Ministra, no dia 5 de junho, quando ela aqui estiver. E, portanto, com isso temos a resposta mais breve do mais alto responsável, não de um secretário de Estado, mas da Ministra, sobre esta matéria. Com certeza que, e desde já o dizemos, estamos disponíveis para, depois da reunião, na reunião seguinte, avaliar com os senhores deputados e com os grupos parlamentares se os esclarecimentos prestados foram suficientes e cabais para perceber se o Parlamento recebeu a informação da parte do Governo suficiente e a que exigia relativamente a esta matéria. E, portanto, eu diria o objetivo do requerimento do Bloco de Esquerda, que é que o Governo seja ouvido sobre esta matéria, será cumprido no dia 5 de junho. O Governo responderá sobre essa matéria, mais rápido que qualquer requerimento extraordinário, e, portanto, a pretensão do Bloco de Esquerda e dos Verdes também será acolhida, e nós estamos disponíveis para, no final, portanto, na reunião seguinte a esta audição, caso algum grupo parlamentar entenda que há informações adicionais, discutir se há necessidade de esclarecimentos adicionais.
Muito obrigado, está claro a posição do PSD. Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria, porque o âmbito é o mesmo, embora não tenha sido apresentada, nem veja aqui o PEV representado, nós estamos aqui perante dois requerimentos em que um requer a audição do secretário de Estado competente, julgo eu que será o secretário de Estado do Ambiente. Pronto, mas e o PEV pede uma audição com a senhora Ministra do Ambiente. Eu julgo que estes dois requerimentos ficam prejudicados, porque, como já aqui foi dito e bem, nós vamos ter a senhora Ministra daqui a menos de 15 dias aqui no Parlamento e nesta Comissão. E nada melhor do que diretamente em audição ordinária da Comissão, ouvir as explicações da Sra. Ministra. Por isso, o requerimento do PEV, desse ponto de vista, está resolvido, porque a Sra. Ministra, com toda a certeza, antes do dia 5, não poderia vir a esta Comissão. E por isso não faria sentido vir só por causa desta matéria. Quando ela vem cá dia 5, parece-me que aí as questões podem ser colocadas. Relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, pelos vistos também há aqui alguma interpretação diferente em relação ao Secretário de Estado. Se tiver alguma coisa a ver com o Ministério do Ambiente, parece-me que não fará sentido nós também estarmos a votar favoravelmente este requerimento, sendo que a pessoa responsável pelo Ministério estará cá no dia 5. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum colega pretende elaborar sobre esta...
Sr. Presidente, eu gostaria que fosse clarificado pelo secretário de Estado que o Bloco de Esquerda propõe que venha.
Qual o secretário de Estado que o Bloco propõe que venha? Dou já. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acontece assim, na Comissão de Economia, quando foi debatido este assunto e quando a maioria se pronunciou pela necessidade de ouvir um secretário de Estado nesta Comissão do Ministério do Ambiente, os deputados, a maioria, referiram o secretário de Estado do Ambiente. Acontece, ou pelo menos um dos deputados referiu, acontece que nós, do Bloco de Esquerda, algo que percebemos, até por outras interpelações anteriores, o secretário de Estado competente seria o secretário de Desenvolvimento Rural e Florestas. Mas não quer o Bloco de Esquerda estar a dizer dentro do Ministério qual é o secretário de Estado competente. E, portanto, seria o próprio Ministério a definir qual é o secretário de Estado competente. É só por isso que o requerimento está escrito dessa maneira.
Compreendo. O senhor deputado Pedro Farmal, senhor.
Sr. Presidente, é só... O presidencialista, obviamente, em relação, não vou falar sobre, porque neste momento não está cá,
Mas, de qualquer maneira, o Partido Socialista não tem nada a esconder sobre esta matéria e, portanto, viabilizará os dois requerimentos aqui apresentados, tanto pelo Bloco de Esquerda como pelo Partido Ecologista Verdes. Eu pergunto a isto, tanto mais que ainda há a declaração de impacto ambiental que ainda precisa ser passada em relação às linhas de alta tensão e que isso depende do estado de estado do ambiente, por isso é que eu estava por a questão, qual dos estados de estado é que estava aqui em causa para saber também o âmbito dessa questão. Agora, o Partido Socialista não vê, desde que seja o estado de estado, não vê qualquer inconveniente de se poder ter uma ação própria, temática, só sobre estas matérias relacionadas com a barragem do Tua e sobre as matérias que estão relacionadas com estas questões. Não seria a primeira vez que a Comissão adotaria essa metodologia. Nós já o fizemos uma outra vez, até de uma forma, enfim, um pouco pressionante, foi fazer no próprio dia a seguir uma segunda sessão para prolongar estas questões temáticas. Nós sugerimos isso, estamos perfeitamente abertos. A única questão que a gente está aqui como nota é que, sendo o Estado a vir, no caso o Bloco de Esquerda, essa proposta está neste momento em cima da mesa, o Partido Socialista não se opõe e não vê por que razão é que não há de ser, numa ação própria, independentemente da vinda cá da Sra. Ministra no dia 5, de poder se falar sobre estas matérias com o Estado de Estado, enfim, que for entendido que é o mais conveniente para cá vir.
Bem, Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta questão é uma questão que suscita naturalmente preocupação e, tal como o Partido Socialista, nós entendemos que se justificava uma sessão própria e específica para abordar este tema. Sabemos que a Ministra vem cá na sua vinda regimental daqui a 2 semanas, mas obviamente que há um conjunto vasto de questões a tratar nessa sessão e entendemos... Dizia eu que a Sra. Ministra vem cá daqui a 2 semanas, menos 2 semanas, 13 dias, mas o conjunto de questões a abordar nessa vinda regimental é muito vasto e nós entendemos que este assunto, pela sua natureza, pelas suas implicações, merecia uma sessão própria e específica nesta comissão. Relativamente ao membro do Governo que sugere que venha um secretário de Estado ou a ministra, entendemos que é importante é que venha um membro do Governo com competência nesta matéria, habilitado para prestar todas as informações que a Comissão entender relevante. Nesse sentido, nós acompanhamos os dois requerimentos, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Ecologista aos Verdes.
Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu julgo que isto já aconteceu, inclusive, nesta comissão, com a Sra. Ministra. Eu acho que nos devemos centrar aqui na audição da Sra. Ministra e, eventualmente, o Sr. Presidente sugerir à Sra. Ministra e fazermos uma ronda específica só sobre esta matéria. Já aconteceu, julgo que, numa outra matéria, fazermos uma grelha própria para que a Sra. Ministra, porque não me parece que faça sentido termos uma audição com a Sra. Ministra sobre todos, só sobre este tema. E por isso podemos estabelecer uma grelha própria, falar com a Sra. Ministra para debater só este assunto dentro daquilo que é a audição normal e também nos liberta depois do tempo para debatermos as outras matérias que queremos debater também com a Sra. Ministra. Era a sugestão que eu daria e que, se for acolhida pelo Sr. Presidente, e desse ponto de vista os requerimentos da nossa parte podem ser votados no sentido em que se faça, com essa ressalva de que se faça no próprio dia 5, na audição ordinária, com uma grelha própria para esta questão.
Muito bem. Leitão Amaro, Sr. Deputado Leitão Amaro, tenha a bondade.
Senhor Presidente, dizer duas coisas. Relativamente à presença de um ou outro, Secretário de Estado e da Sra. Ministra, eu julgo que a resposta ideal é poder tê-los todos. E tê-los todos no dia 5 de junho. E, portanto, como disse, nós podemos perfeitamente viabilizar os dois requerimentos, quer o do Bloco de Esquerda, quer o dos Verdes, que aparentemente poderiam ser contraditórios no seu resultado, mas não são se os tivermos todos, o ministro, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Acolhendo essa sugestão, e o nosso voto é um voto favorável, seguindo esta sugestão do Sr. Deputado Altino Bessa, mas eu não queria esquecer o facto de, na reunião seguinte, os senhores deputados autores dos requerimentos nos transmitirem se consideram que, uma coisa é gostarem das respostas, conhecemos isso. Outra coisa é as respostas terem sido dadas. Mas na reunião seguinte discutimos se foram... Mas julgo que fazendo, temos os dois requerimentos aprovados, é feita esta grelha própria nesse dia com a Ministra e os secretários de Estado. Julgo que temos os requerimentos aceitos, a vontade do Parlamento transmitida de ouvir o Governo pronunciar-se, e até eventualmente uma grelha própria para que não haja mistura de temas no próprio dia. E portanto, nesse sentido e com este entendimento transmitido pelo Sr. Deputado Altino Bessa, nós aprovaríamos os dois requerimentos.
Ok, uma grelha na especialidade, começámos por este assunto, matámos este assunto, ou
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não vou pronunciar sobre o conteúdo... Obrigada. Eu não vou pronunciar sobre o conteúdo do requerimento, até porque das intervenções que já tive a oportunidade de ouvir, me parece que há unanimidade relativamente à necessidade, nesta fase, de ouvir o Ministério do Ambiente a propósito da matéria da barragem do Tua e das suas implicações sobre o Alto Douro Vinheteiro e todo o processo que está a decorrer na Unesco. De modo que, havendo esse entendimento, escuso de me pronunciar sobre esta questão em particular. Sobre a reunião, também me parece que, das intervenções que tive a oportunidade de ouvir, que há unanimidade sobre a necessidade de haver uma reunião específica sobre esta matéria, ou seja, mesmo aqueles que estão a propor, que essa reunião específica, ou vamos ver, essa grelha específica, se dê no dia em que está cá a Senhora Ministra. Aquilo que me parece unânime é que há necessidade de... Uma coisa é a reunião ordinária, onde trataremos de todas as matérias que os grupos parlamentares considerarem relevantes, portanto, que estão sobre a tutela do Ministério do Ambiente. Outra coisa, depois, é tratar especificamente esta matéria. Parece-me que essa unanimidade já existe. Eu não me choco à proposta que foi feita, só quero dizer o seguinte: havendo unanimidade sobre a necessidade de haver duas discussões distintas, é muito menos violento para nós e para a Senhora Ministra que ela se faça em dias separados. É muito menos violento, porque, entretanto, não vamos quebrar a grelha da reunião ordinária, vamos é acrescentar-lhe uma nova ronda, uma outra grelha, não é? A essa reunião. É extraordinariamente violento, mas, obviamente, a intenção dos Verdes é que essa discussão se faça. A nossa intenção é obter esclarecimentos por parte do Ministério do Ambiente, é a nossa verdadeira razão, e, portanto, mesmo com violência, estamos dispostos, portanto, a aceitar que nesse mesmo dia 5 se faça uma grelha específica para a audição com o Ministério do Ambiente, estando cá, de facto, a Senhora Ministra e o Senhor Secretário de Estado, com o Ministério do Ambiente relativamente a esta matéria agora em discussão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, e querido amigo, querido amigo e de ancestrais comuns raízes. Amiga, eu amiga não sou. Sr. Presidente, eu tinha pedido para intervir antes de ouvir a intervenção da Sra. Deputada Luísa Apolónio. E era pelo seguinte, mas a Sra. Deputada Luísa Apolónio reforçou a razão de ser do pedido que eu ia fazer, ao referir precisamente que a razão subjacente a esta audição, embora não esteja especificamente requerida ou referida aqui, tem a ver com o Alto Douro Vinheteiro e com a Unesco. E com a Unesco. Prontos. E, portanto, seria uma questão da competência da cultura. Mas... Mas admito que uma barragem, e é em zona protegida, que terá a ver com esta comissão. Agora, eu não gostaria de vir para uma audição desta natureza, ou sequer debater este assunto, seja na audição, seja aqui, seja noutro sítio qualquer, e com todo o respeito que me merece, com base em notícias que saem no jornal. Notícias que saem no jornal que relatam... aquilo que o jornal entendeu que seria mais relevante como notícia. Eu gostaria de ter acesso a esse relatório da Unesco, ao documento na íntegra onde vem referido isso, até para saber se isso tem a relevância que tem no contexto do documento. E, portanto, eu gostaria de solicitar à Comissão se se decide que a Sra. Ministra ou os seus secretários de Estado irão ser ouvidos sobre um ponto específico que tem a ver exclusivamente com isto, eu entendo que os membros desta Comissão deviam estar devidamente documentados para esse debate e para essa audição. E solicitava à Comissão que arranjasse essa documentação e a fizesse distribuir antes da audição. Esta é a primeira questão que eu gostaria de pôr como membro da Comissão. A segunda questão que eu gostaria... Esta Comissão. A documentação é o tal relatório, penso que é um relatório da Unesco... Eu também não, eu vi uma notícia de jornal. Claro, eu vi uma notícia de jornal. Exatamente. E eu segundo o Sr. Presidente, não especificamente na designação de esquizofrénico, mas nessa estranheza de estarmos a fazer um debate em que não temos os documentos que servem de suporte ao debate. E, portanto, eu não gostaria uma audição com um membro do Governo, muito mais com o Ministro, é de uma extrema importância e de uma extrema relevância e tem de estar devidamente fundamentado e suportado em documentos. Gostaria só de dizer também, como isto, na sequência do que disse a Sra. Deputada Luísa Apolónia, que não estamos a falar de um único ponto, que é de foz tua, como a Sra. Ministra vem cá em vinda dia 5, aquilo que a Sra. Deputada Luísa Apolónia diz faz algum sentido. Pode ser violento acrescentar mais uma ronda e tal. Agora, se é um único ponto, e se isso realmente pode, não percebo porque é que não se acrescenta esse ponto na ronda normal de trabalhos. Os partidos têm intervenções. Sim. Mais.
Oh, Sr. Presidente, não foi isso que foi feito da outra vez. Está bem, não sabe, mas foi nesta comissão. É uma questão da gente ir ver e aquilo que foi feito foi uma... Sr. Presidente, foi exatamente isso que eu propus, aquilo que aconteceu numa reunião anterior, em que nós propusemos uma grelha específica, não essa grelha, uma grelha só com a primeira ronda, para debater este ponto em concreto. Eu sei que tem que haver unanimidade, mas foi isso que eu propus, por isso não me parece que faça grande sentido, Sr. Presidente, agora está aqui a meter os 136 minutos, quando não foi isso, até porque eu comparei com aquilo que tinha sido feito da outra vez, por isso não foi...
Não sei o que é que foi feito outra vez.
Pois, Sr. Presidente, mas o que eu propus também
colegas,
não foi isso.
Vá lá ver. Isto pode ser feito de muitas maneiras. Aceito que os partidos todos aceitem que haja uma audição específica sobre os requerimentos que aqui estão em causa. Parece que há unanimidade no sentido de fazermos essa audição, enxertada, nova, outro dia, à posteriori, se não houver tempo, como dizia aqui o deputado Leitão Amaro. Bom, tudo bem, podemos ponderar uma série de cenários. Agora, há uma questão que é esta, é que isto, ao abrir este tema, não é uma questão menor. Isto mete aqui pelo menos dois ou três secretários de Estado, não é? Pelo menos dois. Dois mete. O da cultura, que tem a ver com a classificação, que é sempre determinante, e o do que tem esta área própria. Ou só um? É só um?
Oh, Sr. Presidente, mas nessa audição, se me permite, nessa audição, a Sra. Ministra vem acompanhada pelos dois secretários de Estado.
É que vocês não estão a ver o
vem acompanhada pelos dois secretários de Estado, sim, nessa audição. E depois a Sra. Ministra, se assim o entender, passa a palavra ao secretário de Estado correspondente em função da pergunta que foi feita. Se não entender, responde ela própria, que é quem tutela...
Isso é audição normal, não é preciso requerimento nenhum, pelo amor de Deus.
Não, mas há dois requerimentos que estão em cima da mesa que nós nos propomos fazer uma votação um voto contra suave, se isto for, sim, conforme está, ou então, um voto a favor violento, se for no outro. Sim, o Sr. Presidente, julgo que também não estará a facilitar.
Opa, que chato.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu vou ter que me ausentar da reunião, também não tenho assento nesta comissão, vim só explicar o requerimento, dizer o seguinte: para o Bloco de Esquerda era bom que a audição sobre Foz Tua tivesse um tempo próprio, ou seja, idealmente seria uma audição separada. Não sendo uma audição separada e a maioria aceitando que o tema tivesse uma ronda específica, nós consideramos achar que isso é melhor do que ficar misturado com todos os outros temas. E nesse sentido, o Bloco anuirá aquilo que for possível a tudo o que der tempo específico para se falar de Foz Tua, e achamos que a Ministra do Ambiente provavelmente estará acompanhada dos dois secretários de Estado que neste momento estão a decidir matérias sobre isto.
Sr. Presidente, é só para clarificar o seguinte. Se os partidos portugueses aceitarem que há uma ronda para além daquelas que são as normais na audição de dia 5... O Partido Socialista não tem nada a opor em relação a esta matéria. É uma ronda, se os partidos que são proponentes aceitarem essa metodologia em relação a isso. Era só que o Partido Socialista ficasse claro, porque, obviamente, uma coisa é a audição em si da minha senhora ministra naquilo que é as audições normais do regimento, e por isso o Partido Socialista quer as rondas todas para essa matéria, e depois haverá uma ronda extraordinária para as matérias que, se os partidos proponentes, se é uma ronda ou duas e se é uma outra questão, se os partidos proponentes aceitarem em relação a essa matéria. Era só para clarificar a posição do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu também vou ter que me ausentar porque estão a decorrer as... Já sei, pronto, eu abrevi.
Acho bem, agora não, isso é só, não é argumento para a comissão.
Não estou a brincar com reuniões.
Está bem,
Estou a brincar.
Não, é brincar, mas a brincar vai-se dizendo a sério. Já estou farto da vossa posição e do Bloco. Dizer, tenho de ir embora, deixe-me falar e tal. Está a brincar ou está a falar a sério?
Estou a falar a sério, por uma razão muito simples. Nós temos que perceber também a dimensão dos grupos parlamentares e perceber como, com jornadas parlamentares, as comissões se concentraram todas na quarta de manhã. Eu devia estar... Não estou de acordo. Eu devia estar na Conferência de Líderes, na Comissão de Ética, na Comissão de Ambiente e na Comissão de Economia. Não, Sr. Presidente... Não estou a importunar. Peço imensa desculpa. Cedo mais vezes nas brincadeiras. Certo, tudo bem. Não tem problema, reconheço isso. Agora, há uma coisa que eu não gosto de admitir que me digam, é porque os grupos parlamentares têm a dimensão que têm, não temos que discutir isso. Resultados eleitorais, perfeitamente de acordo. Agora, há deputados que têm assento numa comissão. Nós temos assento em três comissões. E eu também ouço muito regularmente, Sr. Presidente, que os verdes deviam estar mais vezes na Comissão de Ambiente. E também não gosto de ouvir. E gosto às vezes de explicar, pois ali o senhor deputado sabe, e gosto de explicar muitas vezes porque é que não estou. Portanto, agora vou retirar a dimensão da brincadeira, porque de facto às vezes não é própria, até porque nem temos todos disponibilidade para isso, e peço desculpa por isso. Queria só responder aqui ao senhor deputado Arturo Rego pelo seguinte. Este relatório do que nós falamos, do ICOMOS, foi plenamente debatida em sessão plenária com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que nós, de facto, soubemos pela comunicação social, mas que foi todo na íntegra confirmado, no seu conteúdo, pelo Sr. Secretário de Estado da Cultura. Nós pedimos os relatórios ao Governo N vezes. O Governo nunca disponibilizou o relatório aos verdes. Nunca. De facto, eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, não foi pela comunicação social, mas nós tivemos, por portas e travessas, acesso ao documento. Mas é muito chato quando é assim. É muito chato quando é assim, quando o Governo, se o Sr. Deputado conseguir, através da Comissão, que o Governo disponibilize, eu vou-lhe agradecer imenso, porque de facto é um contributo para o esclarecimento e para a documentação de que a Assembleia da República necessita para promover o acompanhamento das matérias e até para proceder à fiscalização que lhe compete por parte do Governo. Não está aqui em causa a Secretaria de Estado da Cultura, que já foi ouvida no sítio certo, designadamente também a pedido dos verdes. Acontece o seguinte, a Secretaria de Estado da Cultura remete para o Ministério do Ambiente. E, portanto, diz que não tem competência, a competência que tinha já teve, já fez, portanto, agora está tudo no Ministério do Ambiente. E, de facto, é o Ministério do Ambiente que compete agora proceder à declaração de impacto ambiental relativamente às estruturas associadas da barragem do Tua que vão ter impacto sobre o autor vinheteiro. É o Ministério do Ambiente que dá a dia. E a DIA é a chave também aqui para tudo aquilo que a Unesco diz. Portanto, a única tutela que tem que ser neste momento ouvida é, de facto, o Ministério do Ambiente. Era este esclarecimento que eu gostaria de dar. Por último, eu gostava só de dizer o seguinte, não vou repetir aquilo que disse na primeira ronda, na primeira intervenção, gostava apenas de dizer que, face àquilo que está aqui em discussão, eu aceito que seja colocada uma grelha, mesmo que menor, portanto, de uma ou duas rondas. Eu julgo que seria melhor encurtar e fazer duas rondas, mas também ficará um bocadinho ao critério dos senhores deputados, que se faça, portanto, no final da reunião ordinária. Aceito isso. E o senhor Presidente não me levará a mal que eu saia? Pronto, peço desculpa. Obrigada.
Senhor Presidente, é apenas para saudar o consenso desta Comissão e dizer que o que disse a Senhora Deputada Elisa Apolónia, o Senhor Deputado Pedro Formoso, o Senhor Deputado Altino Bessa, a Senhora Deputada Catarina Martins corresponde a uma vontade global e, portanto, faremos uma grelha própria sobre o tema depois da audição ordinária. Estamos disponíveis para que tenha uma ronda única ou duas rondas curtas. Qualquer das coisas, é importante, a senhora Ministra estará cá, está a acompanhar este tema, terá informação para nos dar e responderá sobre as atividades do Governo nesta matéria. Nós estamos confiantes que o Governo está a fazer o que é necessário, a senhora Ministra do Ambiente está a trabalhar ativamente para que este problema seja resolvido e, portanto, aguardaremos no dia 5 pelas respostas.
Muito obrigado, também não tenho dúvidas disso. Que todos queremos salvaguardar o interesse do autor vinheteiro. Paulo Sá, também quer falar? Tenha a bondade.
Só para não deixar esta questão, portanto, segundo se chegou este, o entendo que este consenso, haverá uma primeira grelha normal, a regimental, a que seguirá uma nova grelha que não está definida. Quando é que vai ser definida? É definida na próxima reunião, os coordenadores dos grupos, para que não fique essa questão, digamos, no ar até ao próprio dia da audição.
Informou se os projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda também sobem a plenário? Isso era só para tirar essa dúvida.
Sr. Presidente, muito brevemente, porque acho que cabe aqui uma justificação relativamente a um conjunto de alterações com as quais os senhores deputados foram confrontados e que, do meu ponto de vista, merecem essa justificação. E as alterações que foram introduzidas, e aliás que resultou um texto de substituição genérico global, porque nos pareceu que era mais limpo, se me permite a expressão, fazê-lo deste modo, porque houve um conjunto de várias alterações, ainda que pontuais, mas que têm um significado que eu queria justificar. O Sr. Presidente fez, e muito bem, pediu pareceres às autarquias envolvidas, às 53 juntas de freguesia, às 53 assembleias de freguesia de Lisboa, já para não falar nas autarquias fora de Lisboa, mas enfim, cujos pedidos de parecer foram sobre matérias que não estão aqui. Agora, neste ponto de ordem de trabalhos, mas ainda mais à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, e, em primeiro lugar, registar que, na maioria esmagadora, as autarquias responderam emitindo parecer sobre os dois projetos de lei e emitindo um parecer esclarecedor. E eu, enquanto subscritor do projeto de lei 120, não posso deixar de registar que, também, de forma esmagadora, foi favorável o parecer das autarquias relativamente a este projeto de lei, quer das Assembleias de Freguesia, quer das Juntas de Freguesia, quer da Assembleia Municipal de Lisboa, quer da Câmara Municipal de Lisboa. E na sequência dos pareceres que foram enviados para esta comissão, houve um conjunto de sugestões que nos pareceram que foram boas sugestões e que valeria a pena poder introduzir no projeto de lei que estava em apreciação e que está em apreciação. E, portanto, as alterações que resultaram neste texto de substituição que é apresentado são, justamente, têm como base sugestões que foram, que estão patentes nos pareceres que nos chegaram. E eu sintetizaria em quatro, no essencial, para que fique absolutamente claro. Em primeiro lugar, pretendeu-se eliminar alguma confusão que havia entre a extinção e a fusão de freguesias. No novo texto, a questão ficou mais clara e eliminou-se essa confusão e, portanto, o meio é a fusão e não a extinção, e isso resultou claro com a alteração. Por outro lado, pretendeu-se esclarecer alguma dúvida quanto às competências das comissões instaladoras. Foram dúvidas que foram suscitadas e, com a nova redação, parece-nos que fica mais claro. Por outro lado, as novas competências próprias das juntas de freguesia. Também no texto inicial havia algumas dúvidas que foram colocadas e neste texto, do nosso ponto de vista, isso resulta mais inequívoco. Finalmente, uma outra questão não menos importante tem que ver com as transferências financeiras, com a forma como ela é concretizada, e isso também ficou esclarecido neste texto. E, portanto, são estas as razões que levaram a entregar este texto de substituição, que inclui, do nosso ponto de vista, as boas sugestões que as Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia sugeriram no âmbito do processo de consulta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, deputado João Gonçalves Pereira, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, nós pedimos a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, também para subir a plenário, e nós reservamos as nossas propostas de alteração até à discussão do plenário, e portanto até lá o CDS apresentará essas mesmas alterações. E os comentários que temos a fazer também nessa altura em relação às outras propostas de alteração apresentadas pelos outros partidos. Obrigado.
Muito bem. Não, obviamente, eu só fiz uma análise descritiva disto. Cada partido poderá fazer as alterações que quiser até lá. Temos a senhora deputada Paula Santos. Paula Santos, senhora deputada. Relatório do Governo de Portugal e União. Já estamos a mudar de quê? Mas porquê? Não, é que me pediram para esperar por si. Mas querem passar para outro ponto? Não há nada a discutir, mas tenha a bondade. Ok. Muito bem. Muito bem, muito bem. Ok. Ok, ok. Portugal, relatório Portugal-União. Percebo o que é que ela diz.
Senhor Presidente, eu não tinha compreendido, é que o ponto já tinha terminado a discussão, por isso é que foi o meu espanto, mas que naturalmente toda a disponibilidade... Foi só por isso o meu espanto em relação a esta matéria. Em relação ao relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia 2011, o Governo apresentou este relatório à Assembleia da República nos termos legais, sendo a Comissão de Assuntos Europeus a comissão parlamentar que acompanha as questões que têm a ver com a apreciação global dos assuntos europeus, entendeu esta comissão remeter o relatório também para a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, para que se pronunciasse sobre as questões da sua competência. Obviamente que este parecer que aqui é apresentado só tem então em conta aquilo que são as matérias que dizem diretamente respeito a esta comissão, nomeadamente face à organização do relatório, como se refere, são as questões do capítulo 3 do título 9, que tem a ver com o ambiente e alterações climáticas. Entrando já neste mesmo capítulo, segundo o Governo, as políticas nesta área do ambiente, o Governo entende que foram prejudicadas, tendo em conta a conjuntura económica da Europa e registou-se uma redução na apresentação de novas propostas legislativas e considera também que a Conferência de Durban teve um desfecho pouco ambicioso, onde mais uma vez não se chegou perto do tal acordo desejado, como refere o Governo, e tendo-se criado na prática as bases políticas para a continuidade do protocolo de Quioto a partir de 1 de janeiro de 2013, ou seja, este protocolo vai ser prorrogado até ser substituído por outro mais abrangente. Quanto ao subtema alterações climáticas, o Governo informa que os trabalhos se centraram basicamente na preparação da 17ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que em Durban foi adotado um pacote de decisões que visam implementar os acordos de Cancún e que serão a base para as ações no período 2013 e 2020, e ressalva ainda a constituição de um novo grupo de trabalho que terá como comissão desenvolver até 2015 um protocolo ou outro instrumento legal em resultado consensual com força legal para, no âmbito da convenção, que envolva todas as partes em esforços ambiciosos de mitigação para o pós-2020. E refere ainda que Portugal participou mais ativamente nas equipas de negociação da União Europeia, em particular nas questões que têm a ver com os mercados de carbono, a alteração do uso de solo e florestas e o grupo de no âmbito do grupo de negociação da Convenção. Quanto à eficiência de recursos, o que é referido é que foram adotadas conclusões do Conselho sobre a comunicação da Comissão Uma Europa Eficiente em termos de recursos, iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020, e que tem como objetivo contribuir para dissociar o crescimento económico da utilização dos recursos, assegurar a transição para uma economia hipocarbónica, aumentar a utilização das fontes de energia renováveis, modernizar o setor dos transportes e promover a eficiência energética. É ainda referido que a Comissão adotou um roadmap para uma Europa eficiente em termos de recursos, tal como é contemplado na comunicação, e que tem objetivos na melhoria da produtividade de recursos, na separação do crescimento económico do consumo de recursos naturais e no impacto ambiental. Muito bem. Quanto ao subtema da biodiversidade, não escuso-me de colocar as questões todas, estão referidas no parecer, os senhores deputados têm essa... tenho o parecer convosco. Quanto a esta matéria, o Governo informa que se procedeu à implementação dos objetivos adotados na 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, nomeadamente em relação a 3 aspectos. O protocolo Nagoya sobre acesso aos recursos genéticos e partilha dos benefícios que advêm da utilização dos recursos genéticos, plano estratégico da CDB com respectiva visão e missão, metas estratégicas, objetivos e programa de trabalho plurianual para a Convenção e decisão sobre a estratégia de mobilização de recursos, englobando atividades e indicadores para a sua implementação. Foram ainda aprovadas conclusões com o objetivo de garantir uma maior eficácia por parte da União Europeia na resposta à perda de biodiversidade e que implemente uma estratégia da biodiversidade da União Europeia para 2020. Segundo o Governo, este foi um tema que mereceu a maior relevância na otimização de recursos, reconhecendo naturalmente as propostas de greening da PAC ao nível do primeiro pilar para o cumprimento das metas de biodiversidade e reiterando a relevância de ser reforçado o papel do segundo pilar para a remuneração dos bens públicos associados à sustentabilidade dos sistemas agroflorestais e à promoção dos serviços dos ecossistemas. E quanto ao último subtítulo deste capítulo, Programa Comunitário para a Ação em Matéria de Ambiente, que foi feita a avaliação do 6º programa e que se pretende avançar para uma apresentação de uma proposta para o 7º programa. Registaram-se progressos, segundo o Governo, progressos em muitas áreas, mas nas quais destacam a ampliação da rede Natura 2000, que cobre quase 18% da área terrestre da União Europeia, a adoção de uma política abrangente para as substâncias químicas e a ação política relativa às alterações climáticas. E coloca-se ainda, depois desta perspectiva, como já referi, da apresentação de uma proposta para o 7º programa e o Governo apresenta um conjunto de vetores que considera determinantes e valorizadores dos programas de ação e que devem ser também contemplados. O parecer faz ainda depois uma pequena referência, e aqui sim, muito de identificação, quanto ao título 11, em que refere depois a execução do direito da União Europeia, quer no que diz respeito depois às transposições de diretivas e adaptações legislativas, que segundo o Governo houve também uma redução da transposição de diretivas transpostas para o ordenamento jurídico português, que o Governo fundamenta com a realização de eleições legislativas antecipadas, não tendo permitido que o processo de aprovação e publicação decorresse com a devida normalidade, e faz ainda, pois, uma análise da posição de Portugal relativamente aos outros Estados-membros da União Europeia quanto ao ranking de transposição de diretivas, onde Portugal ocupa atualmente o 15º lugar. Segundo ainda as informações do Governo, transitaram para o ano seguinte, ou seja, 2012, 158 diretivas, das quais 62 se encontram com o prazo de transposição ultrapassado, 96 com o prazo em curso, e que das 72 diretivas transpostas para o ordenamento jurídico português em 2011, é aqui feita a identificação daquelas que estão relacionadas com a área do ambiente, das quais se identificaram 6. É depois também dada uma informação sobre os processos em curso de ações por incumprimento intentadas pela Comissão Europeia contra a República Portuguesa, as que foram iniciadas e as que decorrem em curso. Da nossa, se me permitirem, eu brevemente daria também aqui, e tendo em conta que esta parte não será votada, mas que fará parte do parecer, uma opinião em relação a este assunto. Nós consideramos que as políticas da área do ambiente prosseguidas, quer pelo Governo português, prosseguidas também, quer pela União Europeia, têm uma visão estritamente mercantilista e que não valorizam condignamente o ambiente e a conservação da natureza, porque pelo que rejeitamos exatamente esta mesma visão. Aliás, temos assistido no nosso país até uma redução, quer da intervenção, quer mesmo da capacidade, dessa mesma capacidade de intervenção por parte do Estado nas áreas do ambiente, que se verificam em vários vetores, nomeadamente na redução de trabalhadores, nomeadamente na salvaguarda e na priorização de interesses privados em detrimento dos interesses públicos. E também queria aqui referir um outro aspecto que está na ordem do dia, que é a penalização também das populações residentes, por exemplo, dos parques naturais e a aplicação de taxas para o usufruto destes mesmos parques naturais. Quanto às alterações climáticas, obviamente que é preciso tomar medidas para a redução de emissão de gases com efeito estufa, com vista à redução do aquecimento global, mas não estamos de acordo com os caminhos e o rumo que está a ser implementado, quer no nosso país, quer a nível europeu, e que é fruto também do sistema capitalista onde vivemos, de facto, de desenvolvimento do mercado de carbono, que não resolve nenhum problema e que só tem uma concepção também economicista em relação a esta mesma matéria. Das conclusões, muito sinteticamente, a referir que o Governo apresentou à Assembleia da República o relatório Portugal na União Europeia 2011 para que se pudesse acompanhar, apreciar e pronunciar no âmbito do processo de construção europeia, e foi apresentado nos termos locais, que foi enviado para esta Comissão para a emissão do seu parecer e que no quadro das competências desta mesma Comissão o presente parecer se debruça sobre o capítulo 3, Ambiente e Alterações Climáticas, do título 9, e sobre o título 11º, Execução do Direito da União Europeia, sempre em matéria relacionada com o ambiente. Nunca refere às questões concretas em relação ao ambiente e alterações climáticas. Há esta referência por parte do Governo que esta área foi penalizada devido aos constrangimentos económicos e verificou-se, de facto, uma redução na atividade desta mesma área e que a atividade do Governo dentro da área do ambiente versou sobre as temáticas das alterações climáticas, eficiência de recursos, biodiversidade e sobre o Programa Comunitário de Ação em Matéria de Ambiente. No que se refere à transposição de diretivas para o ordenamento jurídico português, também se registou uma redução que está justificado pelo Governo com a realização de eleições legislativas antecipadas. Quanto ao parecer, entendemos que a descrição do relatório e as conclusões que antecedem cumprem a legislação em vigor no que concerne ao acompanhamento da participação de Portugal neste processo e que a Comissão do Ambiente decide remeter este parecer à Comissão dos Assuntos Europeus. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu dou a palavra aos partidos. Senhora Deputada Ângela Guerra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o trabalho da deputada Paula Santos, porque efetivamente isto não é um relatório fácil de ler, e 500 e tal páginas num fim de semana, há quem tenha outras coisas mais interessantes para fazer, mas de facto, sendo um relatório importante como é, cumprimento o seu trabalho, porque efetivamente denota que teve o cuidado de o ler e de nos relatar efetivamente aquilo que o Governo nos transpôs neste relatório Portugal na União Europeia 2011. Gostava de apenas fazer aqui algumas breves notas e algumas referências quanto àquilo que consta no parecer da Sra. Deputada. No que diz respeito à página terceira, e em concreto ao capítulo Ambiente e Alterações Climáticas, a Sra. Deputada opta por fazer uma transposição e uma citação na segunda parte desse parágrafo e cita na íntegra aquilo que é o desfecho pouco ambicioso da Conferência de Durban, mas já no que diz respeito à primeira parte do parágrafo não o faz. Portanto, opta por palavras suas de dizer aquilo que efetivamente consta da página 321 do relatório, e eu dizê-lo, na minha opinião, não o diz da forma exata que consta do relatório, e isso mesmo também consta das conclusões no quarto, um, dois, três, quatro, no quarto parágrafo, e aí nas conclusões efetivamente também consta aquilo que se diz na página 321, por outras palavras. Dizer também que deve ter havido um lapso no que diz respeito à transposição das diretivas e adaptações legislativas. No primeiro parágrafo, a Sra. Deputada, quando menciona que se verificou uma diminuição das diretivas transpostas menciona que em 2010 se fez essa diminuição, quando efetivamente aquilo que consta da página 470 é que, comparativamente com o ano 2010, em 2011 verificou-se uma diminuição dos números das diretivas. Mas é em termos comparativos, portanto, estamos a falar em termos comparativos e não de forma efetiva, e isso também consta depois, se traduz no último parágrafo das suas conclusões. Gostava ainda de mencionar que, relativamente ao contencioso da União Europeia, que a senhora deputada optou por aqui nos mencionar, escolheu algumas das ações que foram intentadas e instauradas contra Portugal, gostava de realçar a seletividade que aqui foi a sua opção, porque efetivamente também há ações e recursos diretos que foram interpostos por Portugal e que nenhum deles é aqui mencionado. Então, tenho vários. Mas pronto. Relativamente ainda à opinião da senhora deputada relatora, pois como muito bem disse, não será votado, isto são opções políticas e aquilo que a senhora aqui diz é efetivamente a sua opinião política e isso não será votado. Dizer apenas que no que diz respeito à menção que fez na penalização das populações, no facto de haver taxas para a entrada e a utilização dos parques naturais, que este governo tomou posse em junho de 2011 e, portanto, que aquilo que menciona relativamente a essa legislação é a legislação que já vem do governo anterior e, como saberá, há já projetos de resolução da parte do PSD que dizem exatamente o contrário daquilo que é a legislação que hoje está em vigor. E, portanto, este relatório é aquilo que é um relatório que diz respeito a um ano em que dois governos governaram o país e, portanto, o PSD tem outra posição relativamente a estas matérias. Assim, Sra. Deputada, e mais uma vez, dando-lhe os parabéns pelo seu trabalho, gostava que, efetivamente, naquilo que são as conclusões deste relatório, no parágrafo 4 e 5º, fizesse menção em concreto àquilo que está escrito na página 321 e 470 do relatório.
Peço desculpa, poderia só dizer no concreto o que é que, na sua opinião,
aquilo que a senhora diz no parágrafo 4, no que diz respeito a que o governo refere que esta área foi penalizada, eu gostava que a senhora citasse exatamente aquilo que diz o governo na página 321, é que dentre as várias políticas da União Europeia, a política do ambiente foi uma das mais penalizadas pela conjuntura económica, tal e qual como cita a segunda parte no que diz respeito à conferência de Durban e põe entre aspas, gostava que o fizesse também relativamente à primeira parte. E no que diz respeito ao último parágrafo, é a relação da comparatividade com o ano 2010. Muito obrigada.
Muito bem, mais alguma consideração dos colegas sobre o relatório da senhora deputada Paula Santos, a quem eu também agradeço o excelente relatório apresentado. Muito bem, então, votamos com estas alterações, aceita? Quero elaborar, tenho a palavra.
Sim, Sr. Presidente, no essencial, os contributos que vieram, nós aceitamos. Se prefere que possa ser citado, nós citamos tal e qual como aqui está, muito embora o entendimento em termos de leitura não vejo grande alteração, mas assim pretendo também não é dessa forma, porque o objetivo é ser de facto factual e não procurar ter aqui nenhuma opinião em relação a esta matéria, que essa reservei de facto para a parte da opinião do relator ou da relatora. Sobre a questão do contencioso, eu podia-lhe então que me pudesse os processos que identificou, porque efetivamente pode ter sido lapso da minha parte, eu estive à procura e não encontrei questões concretas sobre a área do ambiente, mas se encontrou, peço-lhe então que me possa indicar quais é que eles são e em relação também naturalmente à comparação daquilo que foi a transposição de 2011 face a 2010, obviamente que poderemos também introduzir esse aspecto que é relativamente à comparação com o ano anterior. E nas conclusões, muito bem, poremos tal e qual como o Governo coloca em termos do seu relatório, porque é a posição, ou seja, é desta forma que está aqui colocado, podemos colocar dessa forma.
Ó Sr. Presidente, dá-me licença. Eu sexta-feira não sei se poderei a essa hora. Não, sexta, porque nós temos em princípio a audição do Dr. Carlos Moreno, salvo erro, nas PPPs, e acho que é sexta-feira às 15 horas. Ao Sr. Presidente. Tenho as PPPs, é só por isso.
Era outra questão, tem a ver com a grelha da audição à Sra. Ministra, nos termos regimentais. Como o Sr. Presidente se lembra, na última reunião tivemos uma diferença de interpretação relativamente ao significado do que diz o regulamento da Comissão sobre a terceira ronda. Nós pensamos que é preferível que essa questão seja debatida na Comissão, antes da audição, do que na presença da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado. Portanto, o que eu sugeria é que, ou agora, se os demais grupos parlamentares estiverem disponíveis, ou então na próxima reunião, se possa abordar esta questão antes da reunião com a Sra. Ministra. Basicamente, dizer qual é a nossa opinião, Sr. Presidente, de acordo com o regimento da Assembleia da República, qualquer deputado tem o direito a participar e intervir em qualquer comissão, não tendo, obviamente, o direito a voto se não pertencer a essa comissão, se não for efetivo. Por outro lado, o regulamento da nossa comissão, relativamente à terceira ronda, diz que, portanto, se poderão intervir os deputados até três minutos de intervenção, não restringindo aos deputados da comissão, explicitamente. Não, estou a tentar ser factual. O que está lá é que cada deputado intervirá até 3 minutos, mas não está explicitamente escrito que... Não está lá escrito explicitamente que é da comissão. Portanto, temos aqui uma diferença de interpretação que eu acho que era necessário resolver antes da Sra. Ministra vir cá, para não termos outra vez que enfrentar a Sra. Ministra, aos seus secretários de Estado, debatermos aquilo que é a interpretação de cada grupo. Portanto, no nosso entendimento, qualquer deputado de qualquer comissão, portanto, qualquer deputado poderá vir aqui e requerer, digamos, a sua participação e a sua intervenção. Aliás, noutras comissões... Então, estamos de acordo, mas da última vez não esteve, Sr. Presidente. Presidente, efetivamente, noutras comissões, qualquer deputado pode chegar a intervir. Eu posso dizer que já intervi em várias comissões. É verdade, Sr. Presidente. Por exemplo, posso dizer a última em que estive, a última em que estive, que não pertenço, é a Comissão de Educação e Ciência, na qual cheguei, me inscrevi, coloquei uma pergunta ao Sr. Ministro Nuno Crato e não houve problema nenhum. Pronto, é apenas o exemplo mais recente, mas posso dar... Não estava em substituição. Pronto, o que tem nessa comissão... O que, por exemplo, o regulamento dessa comissão, e apenas essa que é mais recente em que estive, estipula qualquer deputado, e na última reunião estou-lhe a dar este exemplo concreto. Além dos deputados da comissão, Miguel Tiago e Rita Rato, intervi também eu, e não sendo membro, nem suplente, nem efetivo daquela comissão. Portanto, isto... Não, além de mim, o Sr. Presidente só permitiu a intervenção de dois. A Paula Santos... Não,
senhor. Desculpe, intervieram nas rondas normais.
Não, mas o que eu lhe estou a dizer, Sr. Presidente, é que na Comissão de Educação e Ciência, na terceira ronda das perguntas dos deputados, além dos deputados efetivo e suplente que interviram, interviu também aqui. Isto acontece em todas as outras comissões, que qualquer deputado pode intervir. Presidente.
Sr. Presidente, eu a ideia que tenho, isto com toda a sinceridade, eu dá-me a impressão que o deputado Paulo Sá tem razão, só que com uma diferença que é muito significativa, é que há um tempo, que depois pode ser distribuído, não é, porque imagine, na última ronda, na terceira, têm 6 minutos, podem ser distribuídos por um deputado qualquer, mas aqui é diferente, nós optamos por 3 minutos por deputados. Obviamente que o Sr. Presidente tem razão, senão o Grupo Parlamentar do Partido Socialista traria aqui 74 elementos, deputados, o PSD traria 108, nós 24, e então não saímos daqui, estávamos aqui à fila, 3 minutos para que... E depois a Sra. Ministra tinha tantas... Por isso eu parece-me que desse ponto de vista, então... No limite teríamos que alterar a terceira ronda, limitá-la a um tempo, e esse tempo aí os grupos parlamentares poriam a falar quem assim entendesse.
É, efetivamente é assim, Sr. Deputado. Só esclarecimento antes de vos dar as palavras. Efetivamente, há comissões em que a última ronda tem um tempo para partido. Um tempo. E cada partido pode utilizar esse tempo no quadro regimental com os deputados que, entretanto, podem não ser membros da comissão e que participam e dividem o tempo. Mas é ponto. Aqui, a regra não é essa. Se quiserem alterar, não tenho nada a ver, não estou contra a posição do PCP. O Leitão Omar tinha pedido a palavra e depois a Paula Santos.
Senhor para ficarmos Presidente, esclarecidos. Senhor Presidente, para ficar muito claro, a regra, a limitação que existe na terceira ronda, como disse o Senhor Deputado Altino Bessa, é o número de deputados podem intervir por grupo parlamentar. Se eles são da comissão ou fora da comissão, é outra questão. Claro que o Sr. Deputado Paulo Sá está a falar de comissões que podem ter adotado outras soluções. Nós adotámos que são 2 minutos ou 3 minutos por deputado, por deputado, membro desta comissão. O que significa que... E se houver alguma dúvida, proponho já uma interpretação definitiva, que é de deputado desta comissão. Senão, isto significa que na terceira ronda o grupo parlamentar do PSD podia inscrever 108 deputados para falar. O que é evidente, não foi a nossa intenção, nós discutimos isto, mas se houver alguma dúvida, Sr. Presidente, eu sugiro, eu queria-lhe, em primeiro lugar, transmitir a concordância com a interpretação que faz. São 3 minutos por deputado da comissão, o que significa que no limite...
São 3 minutos por deputado que cada partido tem direito a ter... A
exatamente, que tem...
O Sr. Presidente, permitam-me, por favor. O Sr. Deputado Leitão Amaro diz que na grelha está escrito 3 minutos por deputado da comissão. Está escrito 3 minutos por deputado, mas o da comissão não está lá. Não está. Portanto, a grelha, da forma como nós interpretamos, diz lá 3 minutos por deputado. O que o Sr. Deputado acrescentou da comissão
efetiva, o suplente não está lá escrito. Portanto, é uma questão de interpretação.
Ó, colegas,
o... dois é o que querem dizer, ou outro é o que está lá escrito. Mas não está lá escrito isso.
Pronto. Paula Santos, tenha a bondade, estava inscrita para falar.
Bom, Sr. Presidente, o que eu queria aqui colocar em relação... Mas, Sr. Presidente, deixe-me só dizer o seguinte. O que eu queria aqui colocar em relação a esta questão é porque todos os deputados têm direito a ir a todas as comissões colocar a questão que entenderem. Que entenderem, pronto, todos, porque seja da comissão ou quer não seja da comissão, nós vamos a outro, certo, mas os tempos eu já lá vou. Podemos ir a outras comissões colocar. Acho que este é um ponto assente. Ou estar a limitar aos deputados da comissão, ou estar a limitar a dois ou três deputados, está a colocar em causa este direito de colocar as questões que entender. Depois a segunda questão... Não, Sr. Presidente, não é. Depois a segunda questão queria colocar em relação aos tempos. O Sr. Presidente estava a referir que outras comissões têm um limite de tempo, é verdade, mas não é para o grupo parlamentar. É um limite de tempo, por exemplo, dar o exemplo da Comissão de Saúde que eu participo, 30 minutos na terceira ronda. E os 30 minutos são distribuídos pelo número de deputados que se inscreverem. Podem ser 10, podem ser 20, são os que forem. Pode dar 2 minutos ou pode dar 1 minuto. Não, mas essas questões... Sr. Presidente, mas também pode ser vantajoso para o PSD, como o Sr. Deputado aqui colocava-se inscrever todos os deputados. No limite, isso pode ser possível, mas há aqui uma questão de funcionamento. Isto nunca se verificou. E, Sr. Presidente, há aqui uma questão de funcionamento em que não se pode colocar em causa a participação dos deputados e nem se pode limitar desta forma a participação. Estamos a falar em colocar questões a um membro do Governo. Nem se pode colocar isso em causa. Há formas de... Se a questão é o tempo, há formas de contornar essa questão sem colocar em causa o direito do deputado intervir.